Mas não é do Maranhão, Sérgio. Na verdade, a gente tem visto essas questões já há tanto tempo. A gente vê aí, de vez em quando, escândalo de venda de sentença, de venda de acordo em tribunal.
Mas é uma tragédia.
É uma tragédia, porque em tese, durante muito tempo, foi considerado como uma das instituições mais confiáveis da República, o Poder Judiciário. Você fazia pesquisa de opinião das pessoas, qual era a instituição que eles confiavam? Tribunal de Justiça. A confiança na Justiça sempre foi muito grande. E aí, quando isso começa a ser evidenciado, porque não é que começa a acontecer, é que começa a ser evidenciado, e é totalmente diferente, né? Começa a ser visto, a ser conhecido, isso dá uma sensação de empobrecimento, vamos dizer assim, como Estado democrático, eu acredito, né? Mas, pelo menos, e graças a Deus, esses infelizes ainda são a minoria, embora causem um estrago sem precedentes, mas são, então, a minoria. Gente,
aí entra mais um aí na dança. Eu me lembro, não muitos anos atrás não, mas que todo levantamento, toda pesquisa que era feita, o órgão de maior credibilidade do governo brasileiro chamava-se Polícia Federal.
Isso começou a cair na hora que começou a ter aqueles os usos indevidos, os vazamentos seletivos, as investigações seletivas. E aí, felizmente...
Hoje no Brasil, Beni, é assim. Antigamente, quando a gente chamava isso de criminosos do colarinho branco, né? Quando chegava quando alguém...
Do alto escalão.
Quando alguém do alto escalão aparecia nas manchetes de jornais. E naquela época, o que a gente via era o cara tentando, de toda forma... comprovar sua inocência perante a justiça. Hoje mudou a régua. Hoje eles não querem saber de comprovar a inocência. Eles esperam a anulação do processo. Vou prestar atenção. Essas divulgação seletiva de investigação nada mais é do que algo programado para lá na frente servir de argumento para anular um processo. Porque é inadmissível que um servidor público de uma polícia que está investigando alguém vá lá e vaze para a imprensa uma informação que é da investigação, pô. O cara sabe que isso é irregular. Ele sabe que pode dar nulidade de processo. Por que que vaza?
É triste, mas é verdade.
E aí os criminosos aprenderam isso. Estão tranquilos, não preciso comprovar nada. Lá na frente anula o processo, está tudo resolvido. Por isso que o Cícero bem colocou. Quando um cara sugere devolver 60 bilhões... Imagine quanto que ele não tem.
Claro, claro. Gente, mas o que dói no coração da gente, Beni, e dói é isso, tu começar a perder a crença naquilo que mais precioso um país tem. Exatamente. Vamos dizer, o responsável final pela democracia, pelo direito, pela justiça das pessoas. Como é que uma pessoa assim vai acreditar num juiz que vende sentença? Isso é uma tragédia.
Infelizmente, Sérgio, isso é uma mazela moral.
É uma
mazela moral. Mas, como eu disse, os que fazem isso são uma minoria. Claro. E aí, é por isso que o destaque do Eric foi importante. Porque do mesmo jeito que tira o sigilo para... Que a proposta do MP do Estado para que se tire o sigilo dos processos de apuração com relação aos seus membros, que isso aconteça com relação aos demais, que o processo garantido, direito da ampla defesa do contraditório, mas que ele tenha a devida publicidade. E aí vem a calhar o que também foi... foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de acabar com a aposentadoria compulsória para juiz que faz mal feito, porque ele não pode ser uma casta privilegiada da sociedade brasileira que vai ser aposentado compulsoriamente com seu salário, e aí é brincadeira,
né? E aí eu volto, e aí aproveitando a fala do Emanuel, eu volto a dois sábados atrás, quando um dos meus destaques eu falei sobre a questão do contrato do filho do ministro
Nunes Marques
no STF, né? E repito aqui. Na ocasião, o doutor Joaci falou: não se pode atacar a advocacia, não trata-se de um ataque à advocacia, porque nós não estamos falando da advocacia em si. Nós estamos falando de um fato. Qual que é o fato? Existe um contrato com o filho do ministro. Eu não estou dizendo que o contrato é irregular ou que é ilegal, Mas se a gente não parar para pensar de que isso é preciso ser ponto de investigação também nesse processo todo, a gente está praticamente atestando que o crime organizado achou uma forma de legalizar ou de burlar o que é crime ainda no Brasil, que é o tráfico de influência. Ou seja, se existe qualquer possibilidade desse contrato ter como objetivo o tráfico de influência do Daniel Vorcaro com um ministro do STF, que seja investigado. Que seja investigado, porque senão, daqui a pouco, eles estão arrumando brecha para fugir de crimes que existem na nossa legislação, porque daqui a pouco o que acontece? Ah, não, um voto do ministro, uma sentença do ministro, não foi comprada a sentença, não foi comprado o voto, mas o dinheiro está indo para um contrato. Veja, eu não estou dizendo que é o que aconteceu. Eu estou dizendo que é uma possibilidade, porque o crime organizado hoje no Brasil tem saída praticamente para tudo, cara.
E aí, Eric, ainda levanta a questão que é para um outro ponto, que é a questão de, assim, a lei, a Constituição e as leis infraconstitucionais, elas tentam criar instrumentos para você garantir essa moralidade, vamos dizer assim, essa moralidade do processo, que é a questão da suspeição, que o magistrado deve se declarar suspeito quando um parente seu de linha reta ou colateral até o terceiro grau tenha envolvimento com determinada situação, processo, né? E aí, numa situação como essa, por exemplo, independente da condição, da forma como a coisa acontece, aí é onde a gente tem que dizer, e é a verdade. O ministro Alexandre de Moraes teria, se ele não se declarasse por questão de fórum íntimo, ele deveria ter sido declarado suspeito para discutir qualquer coisa a respeito disso, tanto no caso do golpe como agora no caso do Master. No caso do golpe, porque ele era vítima da trama, vamos dizer, a trama era para matá-lo. A pessoa, rapaz, como que eu vou ser isento para julgar um processo onde estão me ameaçando de morte, mas nunca que eu vou ser isento, não tem cabeça no mundo que consiga ser isento, então deveria ter sido. E aí, no caso do Master, por conta do contrato da sua esposa. No mesmo caso, o ministro Nunes Marques deveria se declarar por uma questão de, né, de responsabilidade jurídica, se não ser declarado, né, pelo tribunal suspeito.
E se torna mais grave ainda, e por isso que eu defendo que deve sim ser investigado todas as linhas, quando recentemente, isso que você falou da questão da suspeição em casos que envolve réus, onde existe a defesa de parentes de ministro do STF, o STF próprio decidiu que não tem nada demais, que eles podem julgar isso. Então, assim,
gente,
tudo de cabeça para baixo.
Eu vou chamar um intervalo. E eu peço ao Elivaldo, por favor, que providencie um sininho ou uma buzina. Entendeu? Porque o pessoal aqui, quando dispara a falar, olha, eu vou dizer, não,
brincadeira. Seu Benito, quem não quer ouvir a opinião, não pergunta. Só pergunta e tem que ouvir.
já arrumou.
Não, mas isso aí é um chocoalho, um chacoalho, rapaz.
Eu tô querendo falar sobre a Polícia Federal aqui, mas tá difícil, não.
Isso aí.
Eu nem dei meu destaque ainda.
Isso aí.
Não, o Benin não deixa ninguém falar.
Isso aí é aquele negócio que de jumento, né? Não é? Não é o sininho, não é o sininho de jumento? Ah, meu Deus do céu. Mas vamos, vai. Vai dar tempo. Vai dar tempo, se Deus é justo. Ele vai ajudar, entendeu? Porque, aliás, na volta também, dando sequência aí a essa coisa de piseiro, eu não me lembro, apesar da idade que carrego nas costas, de tanto piseiro como este que estamos vivendo ultimamente. É milhões para cá, é milhões para lá, é milhões na cueca, é milhões
Em mala,
em apartamento.
É dinheiro de venda de imóvel, entre aspas, guardado no armário em casa.
Exatamente. Tá,
dinheiro de diária. Agora tem até dinheiro de diária.
Ou diária gorda, aquela lá.
Que o cara não guarda, que o cara guardou, né?
Então, é que esses caras conseguem, eles fazem uns mandrake que é difícil do cara
então,
entender.
Eu não consigo entender, eu sou meio leigo. O que eu quero saber é se diante desta situação é que começou os Estados Unidos botar o bedelho no Brasil. Se tem alguma coisa a ver.
Não, tá? O bedelho é outro.
Não. Responde agora. É verdade. Não responde agora, por favor. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224 1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com, cuidando melhor de você. Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo. Através da Asper, você garante a excelência da Unimed de Porto Velho, com a mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar é uma opção. Aliás, agora, com a Asper pelo telefone, você agenda. E pelo WhatsApp 69-2181-3954. Repetindo, 69-2181-3954. Asper e Unimed. Cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes. Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira, o pneu Kelly Ed Touring 2, 17570 aro 13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. O pneu Kelly Ed Touring 2, 17570 aro 14 para HB20 e Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. O pneu Kelly Ed Sport 2, 205,55 aro 16 para Estrada e Corolla, 21 vezes de R$22 no cartão. Golaço da economia na Pemasa. E no Pix fica mais barato ainda. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. A calvície não é apenas estética, ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69-981-29-5825.
Papo de redação. Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do café Chique. Rua Alto Madeira, 4607, Setor Industrial. Telefone WhatsApp 99987 99674. Siga @cafechique.ro. Vem ser chique você também.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/70R13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/65R14 para Classic Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial, Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
O Conselho Federal de Medicina trabalha para resolver dilemas éticos e proteger a saúde no Brasil. Por isso, o CFM defende a resolução que proíbe o médico de praticar a assistolia fetal em gestações com mais de 22 semanas. Esse procedimento é feito com a administração de drogas no coração do bebê, causando sua morte ainda no útero. É um método tão cruel que é proibido até para a eutanásia de animais, pelo sofrimento que causa. Para o CFM, ninguém pode concordar que tamanha barbárie seja um direito materno. A medicina deve ser exercida com respeito à vida e à dignidade humana.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Sua mensagem ao vivo. Anota aí o WhatsApp da Parecis. 69 99 88 98 98.
Chegou o grande feirão de seminovos mais esperado em Porto Velho e região. Ronda e Vel Seminovos preparou um estoque show com super ofertas, melhor preço e as melhores condições de negócio. Taxas reduzidas, parcelas que cabem no seu bolso, seu usado na troca. O feirão começa nesta quarta e o estoque voa. Venha correndo para Ronda e Vel Seminovos, localizado na Avenida Nações Unidas, 888, Nossa Senhora das Graças. Ronda e Vel Seminovos, o seu melhor negócio está aqui.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Vamos torcer pelo Brasil juntos pelo Hexa. Seleção de ofertas Irmãos Gonçalves. Carne bovina frigo com contra filé vácuo, linha todo dia, 38,80 o quilo. Arroz primavera tipo 1, 5 quilos, 19,89. Carne bovina frigo com coração da Alcatra, corte 34,98 o quilo. Frango passarinho congelado Avinote, 800 gramas, 7,69. Açúcar cristal dos quilos, 2 quilos, 4,29. Carne bovina frigo com costela ripa, 18,89 o quilo. Só até segunda para todas as lojas. Torcer pelo Brasil é um barato. Irmãos Gonçalves.
Parecis FM.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Pois bem, gente, nós estamos a 12:45.
Não, a gente estava falando sobre. Só para concluir, a gente estava falando sobre a Polícia Federal, voltando naquele assunto. Que diferença, né? Que diferença da Polícia Federal quando tinha o xerife, né? A Polícia Federal teve um xerife.
Romeu Tuma. Pode falar o que quiser.
Olha o perfil que tinha aquela PF para o perfil de hoje, dos últimos tempos aí. Isso sem desmerecer nenhum servidor da PF, não é isso. Eu não estou desmerecendo as pessoas. Eu estou falando do perfil da corporação, da instituição, ô Emanuel, em relação a como que atuava. Eu acho que o Tuma foi na época do Fernando Henrique, né?
Fernando Henrique pro Lula 1, eu acho,
não me engano. Naquela transição ali, né?
E na transição, depois assumiu o filho dele.
O Tuma Júnior, né?
E depois meteram o pé no rabo dele também.
Pois é.
Eu lembro quando eu estava no curso de Direito, ainda conversando com um professor que é juiz de Direito, o doutor Arlen. Numa das conversas, eu comentei sobre a questão do direito penal do circo, do direito penal do espetáculo, que é quando as autoridades que estão envolvidas dentro das apurações criminais, seja delegado, seja promotor, seja juiz, deixaram de ser agentes públicos e passaram a ser agentes para o público. Ou seja, o cara não pode ver um microfone que ele já quer se agarrar para dar uma coletiva, para falar a respeito de uma investigação, a respeito de um caso, de uma coisa que ainda está em apuração, do processo que está em julgamento. Isso é um absurdo. sabe? E quando isso começa a acontecer, já assistiu aquele filme Advogado do Diabo, né? Lá no final do filme, que o diabo tenta de tudo pra conseguir cooptar o cara, tentou de todo jeito e não deu conta. Né? Aí no final, ele consegue como? E a última frase que ele fala no final do filme, ele fala, vaidade é meu pecado predileto. Ele ganhou o cara no final da história na vaidade. É isso. O microfone vai e desce, vira uma coisa, celebridade.
É o loirinho lá, ou é o Brad Pitt, ou é o Kenny Reeves?
É o Kenny Reeves, né? Não,
ele é o protagonista.
O diabo é o Al Pacino.
Não entendo como é que tu confunde Brad Pitt. O Brad Pitt é o que é parecido comigo.
Deus
o
outro é outro. É verdade.
Ué, que coisa.
O Al Pacino era nos... vamos dizer, era a figura principal do filme.
É o diabo.
Ele era o diabo? Não.
Bom, enfim. Mas é isso. E aí é o que leva a isso, Cícero. Infelizmente, hoje, tá todo mundo muito mais preocupado em dar espetáculo e aparecer na televisão do que em fazer...
efetivamente fazer o trabalho que tem que ser feito, né?
E falar em Al Pacino, eu vi na televisão esses dias o Al Pacino e o De Niro.
Bem velhinhos dois.
O quê? Bota velho nisso, velho.
Velho tá...
que é isso? Meu Deus.
Denir. Seu Benir, rapidinho.
Ah, pois não, vai lá. Não. Primeiras autoridades.
Eu queria, só antes da gente falar, eu trouxe uma informação, não é nem um destaque. Ótimo. Uma informação. Eu tive ontem na BR-319 no Amazonas.
Opa!
Né, e visitei, eu fui... para um evento do DENIT no porto de Humaitá, que foi reinaugurado, e acabou que nós fomos visitar a 319, acompanhando a comitiva, e fui nas obras de pavimentação, lá e do aí, trecho do meio, o asfalto tá caindo lá,
filho. Nos trechos do meio já?
O asfalto tá caindo, do entroncamento da 230, voltando para a realidade já, naqueles 70 quilômetros, tá em obra de pavimentação, reciclagem, capa nova.
Mas tá caindo, o que você quer dizer com caindo?
Estão asfaltando.
Ah, bom, pensei que já estava, ó.
Já estava perto. Não, mas esses 70 quilômetros fazem parte do trecho
já
do meio.
Já estão no trecho do meio.
Olha só, Benito, que boa notícia.
Estão no trecho do meio. Aí eu, conversando com o pessoal que está lá, o lote C continua em pavimentação.
O que é lote C, traduz?
É o que vai vir de onde estava parado o asfalto vindo de Manaus para cá,
certo,
até chegar no Igapuaçu, praticamente, que pega já dentro dessa parte do trechão. E os outros quatro lotes estão em parte final de licitação. Então, realmente está acontecendo.
Ei, Emanuel, tem duas empresas de Rondônia que estão fazendo um dos lotes, já começaram?
Não, as empresas de Rondônia estão disputando a licitação, estão nos lotes que estão em licitação lá. Né? Mas é muito legal a gente chegar e ver, porque... E aí você chega lá, Sérgio, e comprova aquilo que a gente sempre diz, que o pessoal fala, não existe pavimentação da BR-319. Existe repavimentação, porque aquela rodovia já foi pavimentada, o asfalto, o resquício dele, muitos segmentos ainda está lá, né? E ela tá sendo reconstruída. E a Constituição da República não criou duas categorias, ou três, ou categorias distintas de povo.
Mas
povo quem... é povo, e as pessoas que estão ali têm direito de ter acesso, chegar e sair de casa.
Para quem assustou, na verdade, não caiu ninguém.
Não caiu ninguém.
Emanuel, só deixa eu perguntar. Tu tem experiência nisso. Tu foi um dos Sérgio Pires enganados durante anos. Tu acha que agora vai sair essa porcaria desse asfalto?
Não, eu tenho absoluta certeza de que não tem condição mais de pararem esse trabalho.
Puxa vida, isso é uma ótima notícia.
Não tem condição de pagarem mais. Inclusive foi publicado um edital recente para a contratação dos projetos executivos das pontes de concreto, porque ao longo são 16 pontes que tem no meio do caminho, e o DENIT já está contratando os novos projetos para a substituição de todas as pontes.
Repita pra gente, como é que está o trecho do meio tão falado?
Tem obras de pavimentação espalhada por ele. Assim, tá bom de andar, mesmo na parte de terra... Você anda tranquilamente, 80 km por hora ali, sem maior intercorrência, né? E saindo da 230 do entroncamento, no sentido de quem vai para Manaus, o asfalto já está acontecendo no primeiro lote, que foi o que a licitação terminou primeiro. A empresa está executando a Etan, uma empresa de Manaus. Isso,
319, né?
319. Né? Já está asfaltando lá, eu andei, tinha vários, assim, mas uma obra bonita, realmente um parque de equipamento bem grande, bem mobilizado.
A ministra Marina Silva. Já foi investigar lá como é que tá?
A Marina Silva não é mais ministra. Segundo, ela perdeu a queda de braço.
E agora ela está em campanha pelo Senado em São Paulo e, por incrível que pareça, ela está bem...
Ela perdeu a queda de braço. Ela perdeu a queda de braço. É inevitável que... É um crime contra o povo do Amazonas e toda essa espera, e de Rondônia também, toda essa espera... Porque, seu Beni, a gente deu um exemplo na conversa que a gente teve lá, deu um exemplo muito fácil. As pessoas que ficam dizendo que são contra, só pega uma pessoa daquela lá, leva ela, coloca na comunidade, como a comunidade de realidade hoje, que está a 70 quilômetros de Humaitá, está bem pertinho. Coloca ela lá, do jeito que a estrada estava antes, hoje ela está boa, mas como ela estava antes, e dá uma picada de escorpião nela, que tem bastante lá, e fala assim, agora tu te vira para poder arrumar um tratamento de saúde, e aquela pessoa está sendo condenada à morte. Se eu tiver que ter tratamento, porque ela não vai ter como chegar no acesso a um estabelecimento de saúde. As pessoas que estão no meio daquilo ali estão sendo condenadas à morte todo dia. Todo dia. Isso é muito injusto.
Concordo com você. Agora eu quero só chamar para um detalhe. Vão construir um posto de saúde ou coisa parecida, sei lá. 2 meses depois não tem médico. Não tem enfermeiro, eu estou errado.
Mas seu Benício, se tem a via com condição de acesso para a pessoa daqui uma hora e meia, 2 horas, está no centro, num local para ser atendido, ela vai estar com a sua vida salva.
Mas
isso.
Mas eu estou errado.
Não, mas aí eu usei um exemplo, eu fui. Você entendeu, né?
Não estou contradizendo indo contra o que você disse, não. É lamentável. É lamentável da mesma maneira que a gente vê. Postos de saúde, não sei o quê, não sei o quê.
Unidades são postos sem planejamento.
Cadê? Cadê o profissional?
Mas é isso. Entendeu?
Ô, Emanuel, você acha que tem... e aí nós aqui vamos ter que bater muito em cima disso. Mas você acha que tem alguma possibilidade da futura bancada federal de Rondônia entender que pode... usar dinheiro de emenda para fazer parceria com o DENIT e realmente duplicar a 364 como tem que ser duplicada?
Absoluta certeza, mas desde que a futura bancada de Rondônia tenha responsabilidade com o nosso
estado. Não, é isso que eu quero dizer.
Vou dar um exemplo.
Gente que não entra lá para ficar deitado em berço esplêndido. Né?
Está em processo de licitação já, praticamente, a travessia urbana de Ariquemes, a duplicação da travessia urbana de Ariquemes, que está dentro do segmento que foi concedido, vai ser feita pelo DENIT com recurso encaminhado pelo senador Confúcio Moro.
Olha aí.
Então, todo o projeto de duplicação que o DENIT fez, tem um projeto de duplicação da rodovia inteira.
Qual é o tamanho?
Tem todo o projeto.
Ele não está concluído porque, por conta da concessão, o TCU está questionando porque Sim. continua, porque não continua, e a prova de que é importante ter projeto é isso. Foi destinado, está lá. Eu ouvi dizer que tinha um pedido que chama PIT, processo de interesse de terceiro, projeto de interesse de terceiros. Você pode apresentar para a concessionária, entendeu? E ó, eu quero fazer essa obra aqui. Então é interesse de terceiro, no caso, o terceiro é o DENIT.
Então,
né?
Então eu posso dar um pitaco.
Se o senhor for eleito deputado federal aqui, eu votaria no senhor facilmente.
Não é PIT.
Mas pode, se a resposta da pergunta é sim, é possível.
Qual é o tamanho da obra
lá? São acho que vai dar 12 quilômetros com 3 viadutos na travessia lá.
Aonde?
Ariquemes.
Ah, tá, não, mas olha só.
Eu ouvi falar de um pit para Jaru também, para a parte de cá, de Jaru, com 2 viadutos que estava em discussão, parece até uma indicação de um...
Eu volto para a questão da duplicação da 364. Eu acho completamente plausível, e aí você me corrige, eu sou jornalista, não sou engenheiro.
Já aconteceu, tá? Em outro lugar.
O engenheiro é você, não é eu. Em 8 anos a gente conseguiria duplicar Porto Velho e Minena. Sim. Ou não?
Acho sim. que sim, né? Sim, porque acho na verdade sim. você vai fazer por lotes de construção. Sim, por lote. Você divide sim, sim. aí não, não lotes é mesmo, de construção sim, sim. de 30 quilômetros, 40 quilômetros, no sim, máximo, sim. entendeu? Então é, você tem vagas, 10 né? lotes.
Para de 100 quilômetros, bota 10 empresas.
Entendeu? Seria mais ou menos isso. Rapidinho. É, você transforma a rodovia num canteiro de obras em...
A novela Jessy Lever, o sonho da duplicação da BR-364.
É, mas aí é que tá.
Mas a gente não pode largar a mão disso aí não, Sérgio.
É porque
a gente tem que ficar em cima, a tem questão que, entendeu? É... A sociedade precisa disso, é questão de segurança,
mas
são vidas.
Mas
tu
não gostou do Jessy Lever?
Eu... Tá fazendo propaganda pra Jessy Lever, hein? Eu iria além. Eu acho que a duplicação, ela é importante, ela é fundamental até pra questão da segurança da BR-364. Eu sempre defendo que o problema da 364 nunca foi a questão da manutenção. Por sinal, nos últimos anos, as manutenções da BR-364 eram muito bem feitas. A questão é a segurança da BR. Mas eu vou muito mais além. Se essas emendas servem também para a duplicação, por que não futuramente nós termos uma rodovia estadual? Será que isso seria
paralela?
Possível?
Não,
a rodovia...
Mas
como funciona em outros estados?
Não está concluída, mas eu tenho um outro aspecto aí que o Emanuel pode falar um pouco mais, que segundo o contrato, pelo que eu ouvi, quando o DENIT faz as obras, diminui o preço dos pedágios, é isso?
É assim, se o DENIT fizer a obra dentro do segmento que estava no projeto de obras deles, por exemplo, vamos dizer que o DENIT vai fazer uma duplicação no lugar onde ele teria que fazer uma terceira faixa, certo. Aí ele não vai gastar aquele dinheiro. Então, o plano de investimento dele muda. Na verdade, não é que diminui a tarifa. É que vão recalcular. Tem que fazer garantir o equilíbrio do contrato.
Mas a tendência é que diminua, né? Já que o dinheiro público está sendo aplicado, entendeu? Ali. Né?
Agora, a questão é que, muito provavelmente, essas obras feitas que venham a acontecer, elas vão acontecer justamente nos segmentos onde não havia previsão de obra pela concessionária. Por exemplo, entendeu? Porque são 700 quilômetros. Desses 700 quilômetros, a previsão de obra que eles têm é de 240 quilômetros de terceira faixa e 100 quilômetros de duplicação. Então, tem muito segmento da rodovia que não vai receber melhoramento nenhum. Né? Assim, estrutural, a nível de capacidade, não está previsto. Aí, para receber pela concessionária, ele teria que ter um aditivo no valor da tarifa. E isso é inaceitável. Né? Então, para que haja o melhoramento da rodovia sem que haja aumento na tarifa significativo, o que, que tem que acontecer? Investimento por fora, que seria uma emenda parlamentar ou até do próprio Orçamento Geral da União, com indicação lá para o Ministério da Infraestrutura, Ministério dos Transportes, né, a fim de que coloque dinheiro para fazer isso. Né? Mais provável são as emendas parlamentares individuais ou de bancada para ir fazendo pequenos segmentos, pequenos melhoramentos. Faz 20 quilômetros esse ano, faz 30 no outro, 50 no outro, e assim vai melhorando.
Agora eu sabia, cara. Eu tinha certeza que esse chato desse meu amigo iria botar o bedelho de novo agora nesse assunto.
É, eu sabia. Eu sei quem é, inclusive.
Não é aquele que queria me chutar, né?
Não. Não.
Ah, aquele não. É outro.
Aquele é outro.
É... impressionante. O nome, olha a coincidência. O nome do cara é como é que chama? Negócio de botar aditivo.
Aditivo.
Não, é aditivo o nome do cara, incrível que pareça.
O nome do cara é aditivo.
Mas é um chato, cara.
É, mas
ele se mete em tudo quanto é. Olha.
O aditivo, ele é um negócio interessante, né? Porque ele parece onipresente, né?
É.
Em tudo quanto é obra pública.
Impressionante.
O aditivo sempre está ali.
Mas até na obra privada, particular, nossa, duvido a pessoa começar uma obra e terminar com ela exatamente do jeito que ele... Como previu iniciar?
Mas não é difícil, seria é um interessante, desafio. Por exemplo, ao fazer elaborar um projeto, lá no final o cara fala, bom, vai precisar de 200 milhões. Não, então, peraí, 200 milhões? Então vamos acrescentar aqui mais 20 milhões.
Aí o TCU chega aqui e fala assim, você está colocando um sobrepreço, toma uma multa no seu CPF aqui e pá.
Sabe qual é o grande problema disso, Beni? E o Emanuel vai concordar comigo, tenho certeza disso. É a morosidade entre o processo licitatório e a execução da obra. Na maioria das vezes, quando vai começar a executar a obra, o preço já está...
Exatamente. Por já isso tá superado. Que o amigo aditivo.
Não, não, está mas nesse caso, hoje já tem alguma. Pelo menos assim, já tem alguns remédios para dar uma equilibrada nisso. Porque antigamente, a pessoa, o reajustamento do contrato, ele era balizado a partir da data da apresentação da proposta. Agora, até com a nova lei, isso ficou muito mais claro. O reajustamento do contrato, ele se dá com base na data do orçamento de referência. Então, por mais que a licitação demore, a ver quando o cara assina o contrato, só sabe que a primeira coisa que aparece no contrato é uma apostila de reajustamento, porque a proposta foi feita com orçamento de um ano e meio atrás, e aí ele tem índices oficiais da Fundação Getúlio Vargas, que são utilizados para fazer o reajustamento, e o contrato ele começa com o preço atualizado.
Essa obra, Emanuel, por lote, ela só é paga depois de feita a medição, né?
Depois de executado e confirmado.
É, porque se der na frente, leva atrás.
Não, que, como diz, quem paga adiantado quer ser enganado.
Eu gostei. Eu gostei dessa. Dá na frente, leva atrás.
Nesse ditado popular, do quem paga adiantado quer ser enganado, infelizmente me parece muito com o processo de concessão, que a gente está pagando adiantado e alguém vai vir depois, né? A chance de ser enganado fica muito grande.
Mas vamos para um recadinho aqui, gente. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa e a tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história, cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar. No supermercado Irmãos Gonçalves, você economiza de verdade. Aproveite as ofertas da semana. Arroz Primavera Tipo 1, pacote de 5 quilos, R$ 19,89. Carne bovina Frigon, coração de alcatra, corte R$ 34,98 o quilo. Frango a passarinho congelado Ave Norte, pacote de 800 gramas, R$ 7,69. Açúcar Cristal Doce Dia, pacote de 2 quilos, R$ 4,29. Carne bovina Frigon, costela ripa, R$ 18,89 o quilo. Só até segunda-feira em todas as lojas e também no site www.irmãosgonçalves.com.br. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69 981 29 5825. Chuveiro sem pressão em casa? Ou está buscando o melhor material para o seu poço artesiano? Venha para a loja das bombas. Bomba solar para até 100 mil litros hora. A pronta entrega e pressurizadores automáticos que resolvem a falta de água no seu banho. Somos uma loja técnica autorizada e o parceiro número um dos poceiros, com a bomba certa para cada necessidade. Loja das Bombas tem a solução em água que você precisa e está à sua disposição. Loja das Bombas, Avenida Nações Unidas, 716, ao lado do Itaú. Telefone e WhatsApp 69-3229-7453.
Papo de Redação.
Chegou o grande feirão de seminovos mais esperado em Porto Velho e região. Ronda e Vel Seminovos preparou um estoque show com super ofertas, melhor preço e as melhores condições de negócio. Taxas reduzidas, parcelas que cabem no seu bolso, seu usado na troca. O feirão começa nesta quarta e o estoque voa. Venha correndo para Ronda e Vel Seminovos, localizado na Avenida Nações Unidas, 888, Nossa Senhora das Graças. Ronda e Vel Seminovos, o seu melhor negócio está aqui.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Golaço de placa Pemasa. Enquanto a bola rola na Copa, a Pemasa marca um golaço na sua economia. Confira. Pneu Kelly Sport 2185-65R15 para Onix e Peugeot 208. 21 vezes de 23,60 no cartão. Pneu Kelly Sport 2185-60R15 para Yaris IK. 21 vezes de R$23 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa. O seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Se inscreva no canal da Parecis FM no YouTube. Arroba Parecis FM. Deixe o like, ative o sininho e compartilhe.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Sicoob Credisul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Chegou o grande feirão de seminovos mais esperado em Porto Velho e região. Ronda e Vel Seminovos preparou um estoque show com super ofertas, melhor preço e as melhores condições de negócio. Taxas reduzidas, parcelas que cabem no seu bolso, seu usado na troca. O feirão começa nesta quarta e o estoque voa. Venha correndo para Ronda e Vel Seminovos, localizado na Avenida Nações Unidas, 888, Nossa Senhora das Graças. Ronda e Vel Seminovos, o seu melhor negócio está aqui.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Parecis FM está de volta. Papo de Redação Parecis FM.
Uma da tarde, 10 minutinhos. Tá todo mundo aqui apostando que vai dar Portugal na cabeça.
Eu não. Eu já falei que a final dessa Copa... Eu já falei, Portugal e México na final dessa Copa.
Eu vou falar uma coisa, vocês não manjam nada de bola. Vocês todo dia disseram que o Brasil ia perder pro Japão, eu disse que o Brasil ia passar pelo Japão.
Se eu souber fazer uma medição com treino, eu me torno engenheiro.
Mas tenta.
Não é palpite que vai decidir quem conhece de futebol, não. Errado.
Quem manja é quem manja.
Beni, eu queria trazer um assunto para os dinos discutirem sobre uma série de coisas que estão acontecendo nesse país que apontam que a nossa sociedade está cada vez pior. Além do evento que aconteceu ontem, né? De uma estudante de medicina que matou covardemente um ancião quase dentro da sua casa. Pelo Brasil afora, eu estava checando esses dias, olha só. Professora relata que alunos colocaram vidro em seu copo d'água. A polícia investiga. Uma professora de 37 anos registrou boletim de ocorrência após encontrar uma lâmina de vidro dentro do copo de água que havia pedido a um aluno. É uma escola municipal de São José dos Campos, no interior de São Paulo. E as crianças, ainda são, não são adolescentes, estão na oitava série, estão já transição de crianças para adolescentes. E aí eu fico pensando, o que está acontecendo com os nossos adolescentes, Beni? Dentro de uma sala de aula, a pessoa, ele não imagina que a professora podia ter morrido? Uma brincadeira? Não foi. Alguma maldade tem. Então, tá dando uma conversa muito séria sobre isso, porque o que estão fazendo... Tem professor apanhando em sala de aula, mas daí já em segundo grau, principalmente, né? Em escola municipal, menos. Três alunos se fizeram um conluio para que a professora tomasse água com um copo com vidro. Mas que é isso? Onde é que nós estamos? Aí ontem, aqui em Porto Velho, um homem foi preso depois de enviar áudios com ameaças de morte contra a diretora, funcionários e alunos de uma escola em Jaru. Aqui. Tá? É impressionante. Ele ameaçou atirar nas pessoas, porque, segundo ele, estariam praticando bullying contra a companheira dele, uma adolescente de 14 anos. Ora, o cara conviver com um adolescente de 14 anos é crime. Nós estamos perdendo o rumo, realmente, como sociedade e como falta de proteção às crianças e jovens que precisam de proteção.
Sérgio, eu queria fazer primeiro um apontamento sobre o primeiro episódio, que é essa tragédia absurda
de ontem,
aqui em Porto Velho. Eu vi as notícias, eu estava em viagem, e à medida que eu fui lendo, eu vou mais fundo um pouquinho nisso, porque a notícia é assim: estudante de medicina. Não é estudante de medicina. Não é pelo fato de ser estudante de medicina, sabe? É como se a maior coisa é que essa barbaridade foi praticada por uma estudante de medicina. E não é.
Nós falamos sobre isso ontem aqui também.
Isso também tem que ser tratado de uma forma diferente. Né? Porque senão daqui a pouco começa aquela história: ah, não, cuidado, pessoal, os estudantes de medicina, não é isso, né? Eu acho que às vezes muito por colocar aquela questão que, em tese, vamos supor, porque é um estudante de medicina, tudo bem, mas a condição de vida, como que está essa pessoa, quem é essa pessoa, né? Porque vi outros vídeos dela em briga de trânsito também. Então, é uma pessoa que está com problemas mentais, desequilibrado ali.
Onde que ela subiu em cima de uma viatura da polícia.
Entendeu? E depois tem os vídeos dela dentro da cela, batendo a cabeça na grade, até sangrar.
Sim, sim.
Né? Então, assim, eu acho que os desafios... Eu lembro que alguns 10 anos atrás eu já conversava com a doutora Regina, na época, e ela falava sobre os desafios de se ter uma política... Uma política pública de saúde mental. Real, então, verdadeira.
Mas olha só.
Tem que ser enfrentado de uma maneira muito séria, razão, Sérgio.
Mas eu não lembro quem levantou ontem aqui a questão. Como é que uma pessoa que tem esse grau de loucura, porque é loucura, uhum, pode ser qualquer outro sinônimo, mas é loucura. Ela dirige, ela tem CNH, ela convive com as pessoas, ela entra numa, Sérgio, universidade. Mas,
De medicina. Tu se lembra como que é o exame psicotécnico para tirar CNH?
Não lembro.
Faz 160 anos. É um exame de habilidade motora,
praticamente. Coloca um pontinho e manda tu fazer uma casa. É. Coloca um pontinho e manda tu desenhar um avião.
Então, assim... Ô,
gente, vamos pensar aqui de maneira bem... Essa moça, ela, claro e evidente, que ela não é normal.
Estava doente.
De normal? Pessoa...
Não, sim, de normal não tem nada.
De normal não tem nada. Não
tem nada.
Então, com todo respeito aos pais dela, ali está o problema.
Eu acho que a gente não pode generalizar.
Não. Calma, vocês me deixam acabar de falar.
Tá, porque tu começa e para, e a gente acha que tu terminou de falar. Pai, não sei, tá
porque
buscando
você fala
o chip
que
ali,
papagaio de palmeirense.
Papagaio de palmeirense.
Você sabe falar assim, sem mundial.
Então, veja bem. Eu entendo que numa situação dessa, eu dou razão para os pais deles terem também a vontade de que a filha seja tão normal como qualquer outra garota na idade dela. Entendeu?
Beni?
Então, o direito de ir para a faculdade, o direito de ir para o cinema, o direito de namorar, o direito de ter um carro, o direito de dirigir. Mas ela não tem condições de desfrutar de todos esses direitos. Ela deixa muita, mas muita gente em risco, cara.
Ô, Beninho, os pais que têm condições, o Eric, eles querem dar o melhor pro filho.
Exatamente.
Querem dar o melhor pro filho. Agora, se há um desequilíbrio mental do estudante, do filho, da filha, enfim, e os pais não querem ver ou desconhecem, enfim, o negócio não é tão simples.
Não é, não.
E dentro disso que o Beni falou, quando saiu a primeira matéria nos sites do ocorrido, eu sempre gosto de ler os comentários. E eu vi um rapaz, que muito provavelmente é próximo dela, que ele relata que tudo isso poderia ter sido evitado se a família tivesse tratado ela, porque a família tinha conhecimento.
Pois é.
E largaram a mão.
É isso que eu me refiro. Pois é. Aí sabe que tem um distúrbio, que não pode ficar. Então, né?
Quando se coloca largaram a mão, isso não seria a atitude do pai e da mãe, deixando que ela fizesse o que ela bem entendesse, que eles acham que ela tem direito, do que proibi-la, ou de repente até internar numa instituição?
Aí, Beni, só os pais vão poder dizer, porque tem vários fatores e várias variáveis. Às vezes os pais, pelo que eu sei, os pais parece que são do interior, né? Tem negócios no interior. Às vezes os pais, para se livrar do problema, mandam para longe para estudar. Acontece. Pelo relato desse rapaz, pelo menos o entendimento que me deu foi: os pais sabiam, os pais podiam, mas lavaram as mãos.
Eu ainda continuo indo além. Eu acho que a nível de política, a gente viu, por exemplo, o episódio daquele sujeito que assassinou a professora dentro da universidade não faz muito tempo.
Sim, acho que questão de um ano, né?
A gente vê esse outro episódio agora, fora tantas outras situações que a gente vê ou escuta por aí.
Desculpa te interromper, Emanuel, mas isso é uma outra situação de distúrbio, né? Esse assassino, não tem outra definição.
Sim.
Né? E ele teria criado uma história de romance, ou seja, tem um pouco de psicopatia,
alucinação.
Distúrbios.
São distúrbios mentais.
Distúrbios mentais.
E os distúrbios mentais, você tem duas situações. Tem a pessoa que ela tem uma doença mental ali vista, diagnosticada ou sabida, pelo menos, e deixado meio leva de qualquer jeito. Isso é uma situação. Existem outras situações onde a pessoa desenvolve a doença mental no decorrer da vida ali por algum episódio, alguma coisa que aconteceu, às vezes não ficou. Então, assim, tem muitas coisas que a questão da saúde mental hoje, o nível de estresse, das pressões que as pessoas, nós como pessoas, recebemos no dia a dia, nem todo mundo é forte, está preparado para todas essas pressões. E aí eu acho que uma política pública de saúde mental, a nível de conscientização, seu Benito. Às vezes ter poder econômico, ter dinheiro, não dá para a pessoa capacidade de discernimento. Tem muitas pessoas que vêm aí de uma cultura antiga e que conseguiu, teve sucesso na sua atividade, ganhou dinheiro e tem uma condição até boa, mas não consegue ter o discernimento, no sentido de que é preciso ter esses cuidados, ter essas preocupações. E aí faz aquilo, acho que o Eric falou, simplesmente, não, se vira, manda para lá, para longe. Por falta, por ignorância até.
Eu acho que o serviço público também, Emanuel, eu não sei como seria a atuação, mas o poder público tem que agir. Nós temos uma moça aqui que fica ali na Guaporé, às vezes ela está lá na Caúla, enfim, ela fica enrolada em plástico E fica, fica segurando um negócio ali pedindo esmola. E aí um amigo meu que tem um lava-cara ali na Guaporé disse que, assim, se ela sente vontade de fazer necessidade fisiológica, ela levanta, encosta na árvore ali, levanta os sacos e faz ali. Ou seja, assim, ela, de repente, ela não tem nem noção, né, do que está acontecendo. E aí, quem é que cuida? Ah, tem família. Será que tem família?
Não, ela já foi recolhida. Será que a família quer se preocupar com, né? Eu sei dessa história. Ela já foi levada para tratamento.
Que foge, né? Ela foge.
Ela não foge. Não quer, né, saber, né?
Estado tem que se... Aí a gente vai precisar de amparo legal para internação compulsória, para vários outros... E, além disso, equipamentos públicos adequados para promover o tipo de tratamento ou condição mínima de vida digna para essa pessoa.
Você sabe como é que Curitiba resolveu isso, Benito? Essa turma de pessoas com problemas psicológicos que tinha no centro de Curitiba, tinha muita gente. A prefeitura resolveu ir pegando todo dia levando para um abrigo, dando banho, todo dia. Até que eles não, e eles fugiam sempre, né? Aí chegou um momento, não, mudaram de lugar, sumiram. Saíram da região central porque não queriam aquilo ali, eles não queriam, é tipo essa moça, Serginho, ela não leva ela dá um jeito de fugir e não quer.
É importante, mas quando simplesmente as pessoas elas saem dali e migram para outro canto, eu só mudei o problema de lugar. Mas eu continuei tendo ele.
Agora,
eu acho que a gente tem que evoluir no sentido de buscar a solução.
A coisa é muito complicada, mas muito complicada. Porque se uma autoridade, um secretário de saúde e assistência social, não, pega uma pessoa dessa na rua em estado desesperador e leva para uma instituição pública, ele está ferrado.
Não, mas eu acho que o poder público ele é protegido em relação a isso, Benê. Assistência social...
O Ministério Público entra com ação duas horas depois.
Então vamos fazer o seguinte, então vamos deixar de qualquer jeito que fica assim.
Eu acho que tudo é porque o que acontece, Sérgio, o poder público ele pode fazer apenas aquilo que a lei autoriza.
Exatamente.
Então, se está faltando segurança jurídica para alguma atuação, você tem dois caminhos. Você tem o projeto por iniciativa do próprio executivo, ele propôs o projeto de lei na sua casa legislativa correspondente, a fim de criar a política pública que autorize
retirar
a secretaria a fazer aquilo. Ou a própria secretaria, ou o próprio poder legislativo, pelos seus parlamentares, pelas suas comissões temáticas. Proporem um projeto de lei que ajuste isso agora.
Porque nem tem lei federal para isso.
A questão toda é de saber se há interesse político em realmente promover essa
Eu concordo com o Sérgio, claro. Porque inclusive tem decisões do Supremo Tribunal Federal proibindo os órgãos públicos de retirar as pessoas em situação de rua de forma compulsória.
Então, vamos fazer o seguinte. Ação social da prefeitura, do Estado, entidades, deixa como está. Deixa como está e aí fica
A verdade, gente.
Porque não tem como... Gente...
Não existe direito absoluto na ordem jurídica. Não existe direito absoluto. A gente está falando da realidade.
Não, mas não é mudar na marra. Na Constituição brasileira, a pessoa faz... Ela é livre, inclusive para viver na rua. O Ministério Público não aceita imposição contra isso.
É tanta lei. Olha, a minha coluna de hoje, você leu a minha coluna de hoje?
Não, ainda não. Não, eu leio isso.
A minha coluna de hoje é sobre duas mulheres que foram condenadas pela justiça, um condomínio, porque elas dão comida para dois gatinhos. Começaram com dois gatos na rua, aí vieram outros e o pessoal do condomínio reclamando, aquela bicharada. Ou seja, é uma ação solidária, né? Poxa, como é que vai deixar os bichos na rua de qualquer jeito?
Então, mas acontece.
E aí arrumaram uma sentença, alguém, um magistrado, deu uma sentença em favor do condomínio, porque tem a questão sanitária, porque tem questão de... Gente,
a situação daquele negócio lá em São Paulo, como é que chamava?
Cracolândia.
Aquilo, cara, aquilo não tinha nem como descrever aquilo.
É crônico, né? Um problema crônico de
e sem contar
desumanidade,
a desvalorização de quem tem propriedade ali. Olha, velho, é um negócio que não dá, não tem condições. Várias autoridades de São Paulo tentaram de maneiras diferentes resolver a situação, não conseguiu. Agora, eu não entendi, eu preciso até me inteirar de como aconteceu isso. O governador Tarcísio de Freitas acabou com aquilo lá.
Não terminou, Benio.
Mudou de lugar. Foi o que eu estou falando. O problema
é uma comunidade de morto-vivo, né?
É, mas peraí.
De morto-vivo, porque eu não pessoas disse, em situação deplorável.
Não disse terminar.